Música e Mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa.
Samuel é o nome da música que você ouve agora, e nome de um anjo também. E esse é o programa Música e Mensagem. Você está ligado nas YJ462-1400 AM. Ou, se você está pela internet, nosso Instagram 984867633, twitter.com/RadioRioDeJaneiro1400AM, YouTube, temos um canal no YouTube também, Rádio Rio de Janeiro, muito legal, Instagram também. Quero você ligada nas nossas mídias sociais. E hoje estamos falando na questão da disciplina, e às vezes é tão difícil ter disciplina, não é não? Chico Xavier tem uma passagem com Emmanuel, não? Em que ele fala alguma coisa e aí Emmanuel responde: disciplina, 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 não é? Tem um lance assim. Pois é. A palavra, eu vou dizer que é meio... Quando você fala em disciplina, tem aquela impressão de realmente aquilo ser muito desagradável, muito chato, é complicado. Ai, fulano não tem disciplina. Disciplina. Parece que é uma coisa muito rigorosa, né? Que amedronta, mas é uma coisa necessária, entendeu? Temos que ter disciplina e passar disciplina para os nossos filhos. E é difícil manter a disciplina em certas questões. Por exemplo, você acha que está acima do peso, e aí você tem que ter uma dieta, uma conduta disciplinada em relação a si mesmo e a si mesma, para tratamento. E aí, hoje eu vou ficar indisciplinada, vou comer um quindim. E aí vai, um quindim hoje, um salgadinho amanhã e não sei o que, não sei o que. Quantos já não fizemos isso? Não é para você ficar encucado, encucada, mas para você perceber, na verdade, a necessidade de se ter, sim, disciplina em muitas questões. E faz tanta diferença, mas tanta. Ainda sobre esse tema, deixe-me ver aqui, na pesquisa que fizemos, em que a produção também carinhosamente nos ajudou, disciplina, então, já sabe, é criar métodos e agir sempre com educação, vontade, respeito e amor. Nessa matéria, Disciplina na Mediunidade de Chico Xavier, uma matéria de 9 de março de 2017, médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos, uma faculdade que é inerente ao homem e à mulher. E segundo Allan Kardec, todas as pessoas são mais ou menos médiums. Chico iniciou publicamente seu mandato mediúnico no dia 8 de julho de 1927, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Com apenas 17 anos de idade, ele recebeu as primeiras comunicações numa reunião mediúnica. Foi uma noite memorável. E os espíritos deram início a um dos trabalhos de comunicação através da psicografia. Mensagem recebida do espírito comunicante que é anotada pelo médium da escrita. Nessa primeira reunião participativa do médium Chico Xavier, ele anotou em 17 folhas de papel direto as mensagens versando sobre os deveres do espírita cristão. Numa reunião mediúnica compareceram alguns médiuns, um dirigente e esclarecedores que dão suporte às comunicações dos espíritos. As comunicações psicofônicas são dadas através da palavra ou pela escrita do médium. As reuniões são dirigidas por mentores espirituais que trabalham por amor e pelo prazer de servirem no bem e na evolução moral da humanidade. Lembrando que os espíritos que falamos comunicantes são as almas daqueles que já viveram encarnados aqui na Terra, sendo importante avaliar a seriedade dessas comunicações conforme o conteúdo das mensagens recebidas. O espírito, querendo se mostrar visível na reunião, será preciso que tenha um médium vidente para que isso se realize. A faculdade de ver os espíritos em estado de vigília depende da organização física do médium. Reside na maior ou menor facilidade que tem o vidente para se combinar com o espírito. E não basta que o espírito queira se mostrar, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa quem deseja fazer-se visível. Chico Xavier, ainda muito moço, foi surpreendido, mas empolgado, descreveu aquele acontecimento. Dito pelo Chico: era uma noite quase gelada e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiram os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas no começo da minha primeira transmissão em um comunicado do além, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. E no momento em que o mensageiro escrevia, através da minha mão, as 17 páginas, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez. E, olhando para o alto, podia-se ver estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Olha que descrição fantástica. E assim foi. Até que vai chegar aquilo que nós comentamos um pouquinho antes. Relanceando o olhar no ambiente, ele notou que toda uma assembleia de entidades espirituais estava com simpatia e bondade. Ele conseguia perceber essa expressão por telepatia espontânea e encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. O Espírito Emmanuel, protetor desse médium maravilhoso que é Chico Xavier, nos primórdios da mediunidade dele, deu-lhe duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. Fora de qualquer delas, tudo seria mal feito, malogrado. A primeira, ele perguntou: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E aí o nosso querido Chico Xavier respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E o médium respondeu: não, você não será desamparado. Mas para isso é necessário que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar os compromissos? Perguntou Chico. Ele: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Então ele perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Aquilo que eu falei ainda há pouco. E é isso. E assim é, na verdade, em tudo. No trabalho, em casa, com seus amigos, com seus parentes. Disciplina é essencial. Aí você diz assim: ah, mas minha casa vai aparecer um quartel. Não, nada disso. Não confunda nada dessas coisas. Não é que vai aparecer um quartel, mas é necessário. É da ordem, vou dizer assim, é da ordem. Em toda a criação, preste atenção, vibra a mensagem da ordem divina. A pequenina planta, alcançando-se em busca da energia solar que a sustenta. O sol, o astro-rei, girando submisso em torno de outro que lhe serve de berço. O verme, rastejando na limitação dos recursos de que dispõe. As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Tanta coisa, gente. Quando diz respeito e rompe na máquina da ordem, campeia uma tormenta e desequilíbrio. A ordem é irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Então, em você mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também um cárcere disciplinar. E nessa oportunidade, nós vamos adquirindo recursos e valores que vão nos propiciar aquela famosa liberdade que se quer e aquela ascensão que se quer. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Mas tem que ter disciplina também. Ah, chegando Maria Morim, capítulos 16, 17, 18 do livro Ceifa de Luz, Emmanuel, claro, psicografado por Chico Xavier. Acompanhe agora.
No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim.
Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram jamais. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição, para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos? Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Moral da história: em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a nos envaidecer por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que em benefício da nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavras de Jesus. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. O homem na terra assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. O homem na terra paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que não lhe falte o apoio de ordem material nas horas difíceis, o homem na terra. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto em benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. O homem na terra institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. O homem na terra despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Moral da história. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, nos domínios do coração.
Rafael. Segundo se sabe, é um anjo que tem o dom da cura. Rafa, o dom de curar. É ele a terminação. Esse instrumental todo é feito pelo Corcioli, que é fantástico, da gravadora Azul Music. Preste atenção. Nós recebemos da vida uma série de oportunidades interessantes. E tudo é uma questão de disciplina. Se assim foi com Chico Xavier, o que seria de nós então? O que será conosco? A água que mata a nossa sede nasce de uma fonte fantástica. Disciplina na utilidade dessa água. Porque a água que atende a sede nasce na mesma fonte que dá o veículo para o veneno. Discipline na utilidade. A mão que aplaude é a mesma que fere. Tinha um amigo que dizia isso: não se esqueças que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Um português, um chefe meu de uma agência de publicidade. Indisciplina de aplicação, porque o corpo é servo da vontade. Considere ainda, e isso me caiu ao acaso, e o acaso não existe, que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu de um barro lodacento. E a forma que recebe a pasta alimentar é o utensílio surgido da folha de Flandre, humilde. A luz elétrica que clareia surge na força ciclópica que estava a se perder. E para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que só a disciplina pode impor. Como disciplina, já dissemos, é o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida. Mesmo a verdade, para chegar a todos nós, homens e mulheres, é dosada de cotas que vitalizam essa verdade. A luz solar, por exemplo, que distende a vida sobre a Terra, é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Criador, sem causar danos. E a nossa felicidade, a felicidade do ser humano, homem, mulher, decorre da disciplina que a gente se impõe. Educação da vontade, correção dos atos, moderação da voz, domínio dos impulsos, e assim são muitas coisas. Ordem nas atividades e deveres, sempre mantendo um padrão alto de respeito e moderação nas tarefas naturais. E aí, nesse texto que nos foi passado, Reflexões Espíritas.org, Mensagens Espíritas, recorde assim a expressão do Mestre Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. É por aí. Pelo Espírito Joana de Ângeles, só poderia ser, né? Psicografado por Divaldo Franco, de Mestre de Amor, você pode procurar lá. Então, o conselho de Emmanuel para Chico Xavier foi disciplina, disciplina e disciplina, e a gente não tem que questionar muito isso. Pode aparentar ser um pouquinho chato, mas o correto é a disciplina, não tem outro jeito. Aprender a dizer não também consta como sendo uma questão de disciplina. E por aí vamos. Zadkiel, mais um anjo. Consta como sendo da prosperidade. Que bonito, né? Nesta edição estou organizando, então, por exemplo, eu sempre pergunto a vocês: o que vocês acham do programa? É esse caminho, não é aquele caminho, as ideias estão legais, você se sente bem com esse programa? Eu acho que tem que ser algo que fale ao seu coração, de preferência, começando um novo dia, que tenha muita positividade. São raciocínios básicos, entendeu? O que é disciplina, o que é o bem-estar, o que pode ser a sua positividade, eu sempre falo nisso. Tem muita gente que fala assim: Vânia mora em Paquetá, ela só vê passarinho verde. Vejo verde, rosa, amarelo, azul. Sinto que eu faço parte daquele lugar. Enfim, é isso. Beijos a todos que participam do grupo Música e Mensagem. Todas as ideias são super bem-vindas, tá bom? Tem e-mail do programa, né? Tem. musicaemensagem@radioriodejaneiro.am.br. Mas o WhatsApp hoje em dia é muito mais rápido. Então só fala: Vânia, vamos por esse caminho, fale sobre esse tema e vamos embora, tá bom? Terminando o programa hoje, mas amanhã eu volto. Bem disciplinada, espero que você tenha gostado da produção musical de hoje, é nova. E chegando aí com muita disciplina e também muita alegria, porque uma coisa não inviabiliza a outra. Amanhã na Rio, logo depois, disciplinadíssima, com Mulher Brasileira. Super beijo, te encontro amanhã, valeu.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e mensagem.